Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
Olá, gamers e ouvintes da Rádio Armazém. Eu sou Matheus Oliveira, historiador e idealizador da Estante Gamer. Espero que todos estejam bem e hoje vamos ao ar com mais um Level Up, a sua companhia no mundo dos games. Então, tá na hora do pessoal dar um upgrade nos seus conhecimentos sobre o mundo dos games. Vamos começar o episódio de hoje e vamos falar sobre o mundo geek, otaku e nerd e suas relações, inspirações e influências aos games. Um parceiro e expoente no ramo, o Jobson, mais conhecido como JP. JP é graduando em História pela UFSM e desempenha seu trabalho na loja Multiverso Geek, no Royal Plaza Shopping, local que gentilmente abriu as portas para Estante Gamer desde 2022, para eventos, feiras, exposições e espaço gameplay em sua loja. Então, bem-vindo! E diante disso, do teu trabalho e da equipe, nós imaginamos que exija sempre se atualizar das tendências e referências que o mercado e cultura tomam constantemente. Sempre mudança, atualização e retomadas. E como tu enxergas essa relação de games e todo o mundo de filmes, séries, animações e HQs?
Olá, Matheus. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Respondendo, primeiro reconheço que é difícil demais tentar se manter informado nos dias de hoje, até por conta da própria facilidade de acessar a informação, a quantidade do que está disponível é gigantesca, então é de fato um desafio. Então lá na loja, né, do nosso projeto da Multiverso, a gente meio que tenta cobrir essa dificuldade com a ideia de soma. Então dentre as pessoas que compõem o projeto, né, dos sócios da loja, cada um meio que bebe um pouco mais em determinadas fontes. Então tem um dos sócios que consome bastante quadrinho, um é mais envolvido com cultura otaku, enfim, cultura japonesa no geral, joga um pouco de videogame, cada um joga um pouco suas preferências, né? E assim a gente vai somando. E, gente, é um desafio, assim, é uma coisa vertiginosa. Toda hora tá saindo filme, toda hora tá saindo jogo, e uma pessoa só não ia dar conta. Então a nossa resposta para esse problema hoje, pelo menos como a gente vai tentando dar conta, é através da ideia de somar, né? Cada um de nós meio que tenta buscar o que pode dentro daquilo que eles têm, de certo modo, mais afinidade.
E se tratando do ardiloso trabalho de curadoria e salvaguarda de materiais históricos no campo dos games, como isso se assemelha no campo do material audiovisual do universo, ou melhor, do multiverso que você atua?
Primeiramente, eu quero destacar, assim, vou falar especificamente do trabalho que a Estante Game que o Matheus desenvolve. Eu acho excepcional isso de tá envolvido com restauração, né? Pegar algo que foi deixado praticamente para perecer, para salvar e salvaguardar para a posteridade. Então, o que a gente vê nessas exposições assim são frutos de um trabalho desenvolvido que merece parabéns, assim, é excepcional. Então, no nosso campo de atuação lá na loja também, a gente tem, né? Principalmente quem mais atua com isso é o Abel. Ele recebe muito material das antigas, assim, principalmente em HQ. Os formatinhos da Abril, uns tags das antigas, isso tô falando só o que tá me ocorrendo agora, né? Então, esse trabalho de fazer, ter esse cuidado, de trazer de volta, é algo que, assim, só merece parabéns, né?
Tenho a impressão de que os games muito se inspiraram em clássicas produções e obras no campo nerd geek. Pois temos jogos incríveis inspirados no Batman, desde a década de 80, jogos do Homem-Aranha, Superman, Dragon Ball Z, Vingadores, enfim. Essas obras, na tua visão, possuem compromisso, fidelidade e transportam o jogador para a atmosfera daquelas produções em HQs, filmes, etc?
Essa pergunta é muito boa, mas é muito perigosa também, né? Tá, despedir, eu vou dar meu ponto de vista. Eu acho que alguns projetos de jogos abraçarão essa ideia de fidelidade e elas terão essa proposta de ser imersivo, de transportar e de proporcionar uma experiência para o jogador, para a jogadora, né? de sentir o que, que é isso através de uma outra mídia, né? Ou seja, experienciar algo que, sei lá, lendo HQ é um formato, agora eu tô jogando, então, tipo, alguns projetos sim. E outros vão buscar esse caminho, tipo, de imersão, mas não tão sendo, assim, buscando uma fidelidade ao material original, né? Eles vão ser mais inspirados e mais soltos. Eu acho que isso tá na indústria dos jogos, né? Tá na indústria dos quadrinhos, tá na indústria do cinema, das séries, das adaptações de live action, né? Por exemplo, do meu ponto de vista, eu acho que tem isso, esses dois casos e mais outros.
E o contrário? O que você consegue nos dizer sobre a inversão desse mercado e diversas adaptações literárias e cinematográficas desses jogos? Desde filmes de Mortal Kombat, Street Fighter, Mario Bros, Sonic e até Uncharted, Resident Evil e a premiadíssima série The Last of Us.
Ah, essa daí eu tenho que responder lembrando da minha infância, principalmente. E quando eu era garoto, filmes como a adaptação que hoje é considerada medonha do Street Fighter foi algo que eu assisti e tive que gostar, era o que tinha, né? Eu lembro das adaptações do Mortal Kombat, tem outros jogos, eu lembro que teve uma medonha, essa dói. Do Super Mario, a expectativa era alta, a gente assistiu e falou, poxa, o que aconteceu, sabe? Então algumas coisas desceram e a gente comemorou porque era o que tinha e algumas coisas realmente foram tão estranhas. Nos dias atuais, nesse universo de adaptações assim, de jogos, eu acho que dá para quem gosta desse universo ser mais feliz. Porque The Last of Us é algo feito de uma maneira completamente distinta, né? Dentro do próprio nicho. E é espetacular, né? Então, de uns anos para cá, o número de adaptações bem-sucedidas aumentou. Então, eu acho que a gente vive tempos mais fortuitos, né?
Como surgiu, a partir da observação do Multiverso Geek, uma convergência, uma interseção entre games e o mundo nerd a partir da atuação de vocês? O público em que vocês lidam estão diretamente atrelados aos games? Fala mais sobre isso.
Essa daqui, para começar a responder, eu vou dizer uma coisa e depois eu vou desdizer, né? Eu acho que a forma mais correta de dizer é que a gente não tem um público, e sim públicos diversos dentro da nossa área de atuação, né? Nerd, geek, otaku. Mas para a resposta ficar mais redondinha, vou falar sobre o público, né? Então, uma parcela do público que frequenta a loja, que curte o nosso projeto, que nos acompanha, ela é realmente dedicada, assim, aos games, ao consumo dos jogos, buscam consoles. E isso é mágico porque isso é diversificado. Algumas pessoas gostam de coisas atuais e algumas pessoas gostam muito de videogames antigos. E isso se acentuou quando a gente fechou a parceria ainda em 2022 com o Instant Gamer, assim, quando a gente fez essa parceria e elaboramos esse espaço conjunto dentro da loja para receber esse público, assim. O que a gente tem são experiências que são mágicas, assim, pai que chega com o filho e fala da experiência, e foi assim, são pessoas que chegam e falam comovidos. Quando pegam um cartucho de um Super Nintendo, e isso é assim mesmo, eu vivencio isso quase todo santo dia, isso é muito maneiro, sabe? Então, assim, o público tá lá, o público que frequenta, um público que é dedicado.
E qual é o impacto e relevância de contrastar diariamente o Multiverso Geek com games antigos e televisores de tubo? É surreal pensar em 2023, em um local de alta circulação de pessoas e historicamente demarcado por inovações, acolher o passado junto ao presente.
Pois é, esse aí é uma das coisas que a gente acha mais bacana na experiência cotidiana no nosso projeto, né, na nossa loja, porque ela faz parte, presente e passado. Tá lá, desde a parte dos quadrinhos, que a gente tem alguma coisa que é atual, parte de mangá também, que a gente recebe atual, mas a gente também tem no nosso acervo coisas que são das antigas, né? Pra parte de livro, a mesma coisa, de cards. O cotidiano da loja, ele é permeado por isso. E na parte dos videogames, nesse espaço mágico, foi criado nessa parceria da Instant Game com o Multiverso. É algo assim que a gente vê, como eu mencionei na minha outra resposta, né? Isso acontecer, assim, tipo, de uma maneira bem significativa, né? Porque a gente vê pessoas que, de repente, não estão jogando videogame, o videogame da sua infância atualmente. E aí ela vai lá, pega um cartucho, olha o videogame na vitrine, ou vai lá na parte onde tem os consoles e fala, nossa, eu já joguei, eu fui feliz jogando isso, sabe? Isso é extremamente marcante, bacana. Às vezes, são pessoas que chegam com seus filhos, né? Me repetindo aqui de repente, mas é um fato, né? E às vezes a gente vê, por exemplo, uma criança pegando o videogame porque, sei lá, viu o filme do Mario e ficou curiosa e quer saber. Ou ouviu falar que o Super Mario é uma das coisas mais incríveis, assim, em termos de jogos, e quer experienciar. E aí, na hora de pegar o controle, ele às vezes pega até de um jeito um pouco desajeitado. A criança cresceu jogando mais um smartphone, né? E, assim, 15 minutos depois, a criança tá lá extremamente envolvida e jogando como se fosse uma criança, sei lá, nos anos 90. Cara, isso é muito massa. Isso é mágico, isso é marcante.
Desde 2022, muitas competições gamers passaram por aqui, como Marvel vs Capcom, Mario Kart, Just Dance, e até menos envolvidos com o cenário nerd, como futebol. Além de exposições museológicas de acervo de videogames da Stand Gamer, é nítida a reunião de pessoas para a troca de figurinhas da Copa, a troca de figurinhas Pokémon. Então eu gostaria que falasse um pouco sobre esse núcleo cultural e provedor de encontros que a comunidade geek nerd consegue promover na cidade, aliado aos games.
Acho que a gente vive um momento muito bom, assim, falando especificamente de Santa Maria, para poder curtir essas coisas que fazem parte, assim, da cultura nerd, né, da cultura geek. Eu acho que de maneira geral, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, né, muita coisa boa, elas foram crescendo ao longo dos anos. Então, o que a gente observa nisso, né? Que existe uma demanda, ela é uma demanda crescente. Aí, falando especificamente sobre essa parte de games, essa demanda por coisas antigas, mais nostálgicas, é algo que também foi se acentuando ao longo dos anos. Então, Santa Maria já faz um tempo que vem recebendo eventos dentro desse multiverso cultural. A gente começou a atuar colaborando em algo que já estava acontecendo. Então, a gente passou a colocar mais pedrinhas, assim, para poder construir esse cenário. Mas é um cenário que já vem se ampliando com o passar do tempo. Aí essa parte de game, eu acho que é uma das coisas mais maneiras que tem ocorrido. E aí que tá, né, do meu ponto de vista. É com a emergência, assim, do projeto da Street Game, que eu acho que chegou para somar, assim, dentro do cenário de Santa Maria. Porque eu tô falando da Multiverso e eu sou apaixonado pelo projeto da Street Game, assim, que Matheus e companhia, assim, veio desenvolvendo. E eu acho isso extremamente massa, extremamente marcante. Essa coisa, tipo, de fazer apresentação de consoles antigos para, de repente, pessoas que vivenciaram aquilo, mas também para pessoas que não tiveram contato com aquilo e olham e falam, olha só, cara, isso aqui é parte, isso aqui é nossa, é a história de uma coisa que eu gosto mesmo, que não seja que a pessoa, em algum momento algum da vida, consumiu, né? Ela, às vezes, acompanhando, por exemplo, essas ações que ocorrem aqui na cidade, principalmente promovida pela Stat Game, no geral, e muitas dessas ações são promovidas em parceria. A gente tem muito orgulho de dizer, né, pela Paixão Multiverso, que a gente colabora, né, com essas ações, e isso é muito maneiro, gente, assim. Então, eu acho que o futuro, inclusive, reserva mais possibilidades, né, de que ações lindas, assim, continuem ocorrendo.
E JP, encaminhando pro fim, indo agora para um campo mais pessoal, quais videogames e jogos que mais marcaram e marcam a tua vida? E eles estão relacionados ao seu campo de trabalho?
O console que mais me marcou foi o Super Nintendo. Eu acho que depois dele vem o PlayStation 2 e logo em seguida o Mega Drive. Porque o Mega Drive foi o primeiro console que eu tive. E, gente, eu era uma criança que tinha que consumir, o que deu muito trabalho para poder conseguir. Então, tipo, Sonic 2, assim, a gente fritou. Tinha uns jogos que a label tava em japonês ou simplesmente não tinha, né? A gente fritava sem saber muito o que a gente tava jogando, mas a gente fritava. E frequentava muito a locadora. Então, PlayStation 1 e PlayStation 2 são marcantes. Porque foram experiências que a gente vivenciou em ambientes, assim, cara, que tinha outros viciados e isso era muito maneiro, né? Então, assim, esses são os consoles. Joguei muito pouco 64, na época era um videogame que era muito difícil de ver, né? Então, e além do mais, a galera curtia mais e a gente era apaixonado pelos consoles da Sony e da Nintendo, né? Então, os consoles da Microsoft, eu só fui travar contato depois. Inclusive, eu só fui comprar o meu primeiro Xbox agora, recentemente, né? Peguei um 360 e agora eu peguei um One. Então, assim, é isso. Foi isso que aconteceu comigo.
JP, obrigado pela tua participação, JP. Visitar o Multiverso Geek é entender o rico espaço de encontros e promoção cultural, além de revisitar nosso passado e apresentar as novidades e tendências atuais que despertam nossa curiosidade e promovem lazer. Então é isso, pessoal. O Level Up fica por aqui. No próximo episódio, voltaremos com temas relacionados aos levantamentos históricos e bate-papo aqui, né, sobre os videogames, trazendo curiosidades. Venham conhecer o Projeto Stunt Gamer e os nossos espaços no Brick da Vila Belga e dentro da loja Multiverso Geek, no Shopping Royal. Se você tem vontade e curiosidade de aprender um pouco mais sobre o mundo dos games, esses são os melhores lugares para você ter acesso aos videogames que estamos apresentando. A Stunt Gamer aceita contribuições, doações de materiais como videogames, televisores, computadores e aparelhos eletrônicos. Eu convido a todos que quiserem trocar uma ideia ou dar sugestões para o Level Up a nos procurar nas redes sociais. O Instagram e Facebook da Stunt Gamer é @stuntgamersm. Deixo um abraço a todos e registro a satisfação em conversar com vocês, ouvintes da Rádio Armazém. Até a próxima!
Você ouviu Level Up, apresentação e produção Matheus Oliveira e Juliano Rosa, edição de áudio de Juliano Rosa.